Leitura do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 38 a 42. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Caras irmãs e caros irmãos em Cristo, sábado de aleluia é um dia especial. Oferece-nos uma das oportunidades de refletir profundamente sobre a morte de Jesus. É menos trágico que a Sexta-feira Santa, que incluía a condenação, a tortura e a crucificação de Jesus, que culminou na sua morte. O sábado é o dia de velar Jesus. Ainda não é domingo, portanto, ainda não se sabe da Páscoa de Jesus, de sua passagem da morte para a vida. Ainda ali se lidava com a morte, cada pessoa à sua maneira. Muitos discípulos e discípulas fugiram de Jerusalém, assustadas e assustados, ou decepcionadas e decepcionados. Muitos caminhavam cabisbaixos e sem esperança, como aquele casal que ia para Emaús. Outros, como Pedro, escondiam-se, pois para eles o perigo ainda era iminente. Faltou-lhes coragem para deixar o medo de lado e cuidar do corpo de seu amado mestre. Afinal, não caminhavam juntos há anos? Jesus não havia recém-lhes lavado os pés? Não havia oferecido a ceia e lhes avisado de que assim também seu corpo e sua vida seria-lhes oferecido? Não havia sorrido, brincado, aprendido mutuamente, vivido o amor entre irmãos e irmãs? Como é possível que quase todas e todos, com exceção das Marias e de João, que enfrentaram seus medos e permaneceram ao lado de Jesus até a morte, como é possível que todas as pessoas com quem ele convivia amorosamente lhe virassem as costas agora, por qual motivo que fosse? É claro que sempre precisamos entender as personagens bíblicas como tão humanas quanto nós. E de que, para além de qualquer moralismo, nós também facilmente poderíamos reproduzir as suas ações. Certamente o fazemos no universo das nossas relações hoje e na coragem necessária para testemunhar a nossa fé, justamente quando o preço para isso é muito alto. Nós também capitulamos ou podemos capitular facilmente diante dos desafios do testemunho face ao medo de morte e de perseguição. É, portanto, compreensível a atitude das discípulas e discípulos, apesar de, ao olharmos de uma perspectiva posterior à ressurreição, terem reagido de forma reprovável, sem confiança e fé. No entanto, o corpo de Jesus foi cuidado, respeitado e velado propriamente de acordo com as leis judaicas, já que ele mesmo era judeu. E aqui é um grande aprendizado para nós sobre as personagens do testemunho bíblico, mas também para a nossa vida hoje. Diferente do pessimismo do barão de Tararé, no que diz respeito à fé e à espontaneidade de um testemunho corajoso, de onde menos se espera, dali sempre sai alguma coisa. Vejam que José de Arimateia e Nicodemos mantiveram seu vínculo improvável com Jesus em silêncio, até o momento em que talvez apenas eles poderiam fazer algo por Jesus, utilizando sua influência e seu prestígio. Nicodemos, compreensivelmente como chefe dos fariseus, não conseguiu em sua vida exteriorizar aquilo que dizia o seu coração. Sua admiração pelo Mestre e, quiçá, a sua fé em Jesus, a qual Pedro tão propaladamente afirmou diante dos outros discípulos e discípulas. O que, diga-se de passagem, não lhe rendeu em nada, porque na hora de pagar o preço testemunhando esta grande fé, negou Jesus e fugiu de Jerusalém. José de Arimateia, que observava Jesus em silêncio e o seguia, apesar de não fazê-lo publicamente, entende quando chega o seu momento de dar o seu testemunho, mostrar a sua coragem e arcar com a convicção que carregou em vida no seu coração e no silêncio da sua mente. Ambos certamente aprenderam muito com Jesus. Sabemos que tomar a iniciativa de sepultar alguém com todos os custos inerentes em um contexto tão conturbado como aquele é uma grande iniciativa. Deve ter surpreendido muito as discípulas e discípulos. Deve ter alegrado o coração de Maria, mãe de Jesus, que pensava em dar o cuidado devido ao filho mesmo sem ter as condições para isso. José de Arimateia e Nicodemos são aquelas pessoas que, sendo poderosas neste mundo ou não, nos surpreendem e invertem estereótipos que temos hoje. Aliás, o mundo cristão se constitui hoje em torno de estereótipos altamente marcados pelas divisões políticas e ideológicas. Seguir a Jesus, ser cristão, deve corresponder a alguns pré-requisitos. Seja reproduzindo um ethos de crente evangélico e suas posturas morais altamente duvidosas, seja emulando por vezes uma falsa humildade que se julga superior ao desfilar de sandálias e apenas ver Jesus nas periferias e nos assentamentos. José de Arimateia e Nicodemos fogem dos estereótipos daquele tempo e nos mostram que a verdadeira igreja, os verdadeiros seguidores e seguidoras de Cristo formam um corpo que é invisível a olho nu. Não está numa instituição, tampouco em uma igreja apenas. Não está nos poderosos das bancadas, nem nos que se auto-intitulam refúgio do mundo, com sua arrogância de julgarem-se, pela ordem inversa, os escolhidos. Os verdadeiros fiéis, aqueles que não fogem de Jerusalém, podem estar em silêncio, ao meu lado, ao teu lado, você pode nem desconfiar. Quando surgir a oportunidade e a situação em que um verdadeiro testemunho será requerido, ali se mostrará a face oculta da verdadeira Igreja de Jesus, a qual apenas Ele conhece. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.